Senhora presidente, colegas senadores, queria, líder Humberto Costa, começar por onde Vossa Excelência concluiu o seu pronunciamento. Eu tenho aqui uns temas do Acre para tratar sobre o apagão que tivemos de 5 horas em Cruzeiro do Sul, também trazer notícias sobre a BR-364, tive ontem com audiência no DENIT, a BR-317, e sobre as interrupções de internet e telefonia em vários municípios, que tive ontem audiência com a direção da Oi. Mas eu queria, antes de fazer uma prestação de conta de temas da maior importância para o povo do meu estado, me referir à votação que tivemos hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Eu não consigo entender, senador Humberto Costa, todos que me acompanham pela rádio e TV Senado, por que aqueles que faziam oposição ao nosso governo, que entraram com ação, inclusive no TSE, contra o nosso governo, têm tanto receio das urnas? Deram um golpe parlamentar. Quantas vezes vim nessa tribuna, ainda durante o governo da presidente Dilma, dizendo, olha, nós aceitamos diminuir o mandato da presidente Dilma, vamos fazer um entendimento, mudar a Constituição e passar a decisão para o povo. Não queriam. Queriam um atalho, queriam um arrudeio. E olha o que é que deu. Agora, o feitiço está virando contra o feiticeiro. Eles que fizeram o feitiço, que deram uma de feiticeiro, agora estão experimentando do feitiço. O governo e o próprio PSDB. Veja, dia 6, o Brasil inteiro vai estar atento ao Tribunal Superior Eleitoral. O que é que vai estar sendo julgado no Tribunal Superior Eleitoral? Uma ação que o PSDB entrou contra Temer e Dilma. Foi o PSDB que entrou. Inconformado com o resultado das urnas, tentou anular a eleição. E dia 6, certamente vamos ter o voto do ministro relator, o ministro Herman Benjamin. Porque já houve uma atrapalhada na sessão anterior, o governo, inclusive, trocou o ministro do TSE, mas o voto, o relator é o mesmo, e é um voto muito importante. Quem é que pode prever o voto do ministro Herman Benjamin? Mas, analisando as circunstâncias, as delações, é possível, sim, imaginar que esse voto pode vir condenando a chapa Dilma e Temer. E se isso acontecer, quem pediu esse julgamento? PSDB. Quem apoia e dá sustentação para o governo? O PSDB. Qual será a posição do PSDB caso o voto venha pela cassação da chapa, pela anulação daqueles votos da eleição de 2014? Então, é um momento muito decisivo. O PSDB vai pedir desculpa à nação por ter entrado com a ação ou vai, de vez, assumir que é o sustentáculo do governo, porque nem o PMDB se entende, que é o partido do presidente Michel Temer. Agora, o mais grave é essa repulsa que a gente vê do Congresso às eleições diretas. Veja só, na Inglaterra tem uma nova primeira-ministra. Eles estão vivendo um momento decisivo, se sai ou não, se o Reino Unido sai ou não da União Europeia. Tomaram a decisão de sair. Isso mexe com o mundo. A primeira-ministra tem 3 anos de mandato. O que é que ela fez para tentar aclarar a crise? Está convocando eleições 3 anos antes. Porque na democracia, quando se tem uma crise, o remédio só é um: mais democracia, nova eleição. Nós estamos virando aqui um parlamento, um parlamentarismo na prática. Veja bem, senador Humberto, se for cassada a chapa, se tiver uma decisão dessa, está escrito na Constituição que aqui o Congresso vira um parlamento, um parlamentarismo. Decidiria quem é que fica no Palácio. Nossa proposta qual é? Vamos fazer um entendimento, um acordo, votar por acordo na Câmara e no Senado o chamamento de novas eleições. Essa é a solução para o Brasil. Pacificaria-se esse confronto que está se dando. Certamente isso implicaria um presidente com bom senso tirar essas duas propostas de reforma no formato que tem, que vieram do governo Temer. Tirava, elas estão dividindo o país. poderia estabelecer regras para as eleições, assumir um papel de responsabilidade fiscal, mas isso não pode ser executado de novo por um governo que venha ilegitimamente assumir essa crise que os que estão no Palácio criaram. Então, para mim, o dia 6 é um momento muito especial. Acho que o povo brasileiro tem que ficar muito atento. Está tendo um movimento por eleições diretas. É possível, nós votamos na Comissão de Constituição e Justiça, tem um caminho. Lá está escrito que se um governo cair faltando dois anos para acabar o mandato, se faz eleição indireta. Isso não é justo. Isso é um equívoco. Isso tem que ser mudado. E pode ser mudado. Se mudarmos a Constituição, resolvemos esse problema e passamos, obviamente, para a sociedade, para o povo, a decisão de ajudar a encontrar um nome que possa pôr fim a essa crise e fazer o reencontro do Brasil com a democracia. Eu deixo essas palavras e todos nós que andamos, eu mesmo, todo fim de semana estou no Acre trabalhando, andando nos municípios, aliás, quero mais uma vez agradecer o carinho que fui recebido, mas todos nós somos perguntados, e essa crise, e essa incerteza, essa insegurança que todos vivem? O governo Temer chegou ao fim, não tem condição, pelos fatos, de sequer permanecer no Palácio, e é bom que encontremos o melhor remédio para essa crise, que seria a soberania do voto com eleições diretas já. Senhora Presidente, eu vou então agora me referir às questões do meu Estado. Eu fiz uma fala essa semana, depois de uma interrupção na BR-364 que tivemos, mais de 100 caminhoneiros, uma situação de absoluta irresponsabilidade, a falta de manutenção, de cuidado por uma estrada, por uma obra que é tão importante para o nosso povo. Eu fiz a minha parte de contribuição quando estava governador, por 8 anos. O governador Leite também fez o trabalho dele. O governador Binho deu uma importantíssima contribuição e o governador Tião Viana também. Mas eu estou falando de uma obra, de uma estrada que é federal. Ela passou para o governo federal de volta, ela estava como obra delegada. E o que é que nós temos? Nós temos agora uma situação que é muito importante. Em vez de ficarmos jogando pedra uns nos outros, lutarmos para atender o chamamento da população, o chamamento de todos que querem um Acre integrado com a 317 a 364, de Assis Brasil até Cruzeiro do Sul. E eu fui no DENIT ontem, me reuni com a direção do DENIT, doutor Casimiro, e ele me garantiu, e eu estou prestando conta, falei hoje com o engenheiro Tiago, que é o responsável pelo DENIT no Acre, na superintendência, e ele confirmou, os recursos serão gastos, aplicados imediatamente. É bom que se diga aqui, foi o governador Tião Viana que batalhou muito, ainda quando estava passando a estrada para o governo federal, para que pudéssemos, e nós da bancada ajudamos, é verdade, para que pudéssemos ter esses recursos que agora vão ser executados. Esses recursos, eles vão garantir pelo menos 15 milhões por mês ao longo de 6, 7 meses. Nós estamos falando de 120 milhões, pelo menos. E serão gastos agora. A informação que eu tenho e passo para o povo do Acre através dessa fala aqui na tribuna do Senado, deverão ser iniciados os trabalhos agora no máximo no dia 10, 12 de junho. E que se forem executados com várias frentes, com sábado, domingo e feriado, é possível uma boa recuperação dos trechos que estão quase interditando a BR-364. O trecho que vai ser feito o trabalho de Sena Madureira até Tarauacá é o CREMA, quer dizer, uma restauração, e nós temos que garantir os recursos. Isso vai nos dar uma expectativa, e essa esperança que eu tenho, que não haja interrupção e a gente possa ter a estrada refeita nos trechos que foram abandonados por falta de manutenção, especialmente nesses últimos 2, 3 anos. E também temos que lutar para que o trecho entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul tenha um reparo imediato. Então, eu estou trazendo aqui uma notícia que não é minha. Eu estou repassando para o povo do Acre uma notícia que, além de cobrar, né, eu quero agradecer à direção do DENIT por ter me... onde nós temos como passar agora para quem precisa tanto da estrada, que as obras, segundo o DENIT, vão começar agora dia 10, 12 de junho e vão ser no trecho de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul. Estava circulando na imprensa do Acre a desinformação. Eu ontem encontrei, inclusive, o deputado Luiz Gonzaga e informei a ele que ele estava equivocado, porque todo o trecho será trabalhado. Mas temos que lutar, porque tem uma escassez de recursos, especialmente no trecho entre Tarauacá até Cruzeiro do Sul. E nós temos que garantir, a bancada toda tem que estar aqui cumprindo o papel. Eu não vejo outra maneira, tem que ser uma ação suprapartidária, os três senadores, os oito deputados, lutando por essas estradas para que elas não fiquem no estado que estão hoje. Eu trabalhei muito nessas obras, tanto na 364 como na 317. Fizemos muito com a ajuda do governo federal na época, presidente Fernando Henrique, presidente Lula e a presidente Dilma. Agora, a manutenção é fundamental. Em vez de ficar jogando pedra num outro, nós temos é que dar uma resposta imediata para a população trabalhando aqui em Brasília. Queria, por fim, senhora presidente, bem rapidinho, dizer que eu tive ontem uma reunião com a direção da Oi aqui em Brasília, querendo uma informação mais precisa, como fiz através de requerimento, por que tantas interrupções da telefonia, ora em Brasileia, ora em Cruzeiro do Sul. Foram muitas interrupções, são 8 interrupções, 5 de janeiro, 20 de fevereiro, 8 de março, 25 de março, 22 de abril, 29 de abril, 13 de maio. São interrupções, e aí a direção da Oi me informou que é no cabo de fibra ótica. Diz que está tendo uma ação de vândalos, além também de problemas que nós temos por conta de uma fiação de 650 quilômetros num lugar que chove muito. Mas me informaram que está tendo uma ação de vândalo, que iam fazer uma ação junto à Secretaria de Segurança do Estado para ver se nós encontramos uma maneira de evitar que isso ocorra. E mais ainda, demora, no mínimo, em média, 4-5 horas para fazer o reparo quando a fibra ótica é rompida. E como é que fica os municípios, como é que ficam os municípios do Estado? Então, eu estou dando também essa satisfação, dizendo que tomei essas providências, já tive uma reunião com a direção da Vivo, que vai fazer uma série de mudanças para melhorar a telefonia, especialmente a internet no Estado. Vou marcar uma outra com a direção da Claro, porque entendo que hoje nós somos dependentes de internet, da telefonia, nesse mundo que vive a revolução tecnológica. Do trabalho que tento fazer aqui representando o povo do meu Estado. Eram essas as informações, senhora presidente Vanessa Graziottin. Eu agradeço a Vossa Excelência o tempo que me concedeu.